Bom dia. Nós vamos ler João, capítulo 9, 35 a 41. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que também somos cegos? Se vocês fossem cegos, teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. É a palavra do Senhor. Bom dia, Westside. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cliff, eu sou um dos pastores aqui da igreja. Hoje nós estamos terminando o nosso estudo do capítulo de João, capítulo 9. Nas últimas 3 semanas, a gente tem estudado. Não sei se você notou, mas à medida que você está andando na cidade, tem um clima de outono no ar já. O outono está chegando e, para a gente, pode ser um tempo de cura para nós, porque para muitos de nós, o outono é um tempo de renovar as energias, de recomeçar. Para muitos de vocês que são novos, eu gostaria que vocês prestassem atenção na data de setembro, 11 de setembro, em que nós vamos lançar o nosso programa de outono. Nós vamos apresentar maneiras de se conectar e conhecer pessoas. Para alguns de vocês que estão assistindo online, porque a Covid ainda está trazendo algumas preocupações para vocês, eu gostaria de convidá-lo de volta. E para você que ainda se preocupa com o Covid, eu queria te dizer que a galeria no segundo piso, ela é específica para distanciamento social e uso de máscaras. A igreja tem se reunido pessoalmente quase um ano. Então eu gostaria de te convidar de volta. Alguns de vocês estão engajando online porque por algumas outras razões, não por causa de Covid, porque você simplesmente gosta de assistir da tua casa. Eu gostaria você não sabe, mas tinha alguns sim e amém à medida que eu falei isso. Então eu gostaria de te convidar para vir nos reunir conosco como igreja, como corpo de Cristo, porque nós cremos que é isso que a Bíblia diz. Quatro meses atrás também foi o sabático do pastor Matt. Ele vai estar de volta na próxima semana e vai falar. Eu queria fazer uma brincadeira porque tudo era a respeito do pastor Matt, mas não vou. Eu estou muito empolgado pro outono, que eu acho que vai ser um tempo de muita cura para nós, como igreja. Nós estamos estudando João, capítulo 9. 3 semanas atrás, nós vamos abordar no aspecto de narrativa, modelo de narrativa. E vamos dividir isso em três atos: ato 1, ato 2 e ato 3. O primeiro ato diz sobre cenário e introdução de conflito. João, capítulo 9, versículo 3. E os discípulos estão tentando entender por que que o homem nasceu cego. Se é o pecado dele ou foi o pecado dos pais deles. Bem, isso pode criar muita tensão, porque a maneira como Deus está revelando os trabalhos dele na nossa vida é muito diferente do que a gente pensa às vezes. Eu tenho certeza que aquele homem cego não queria ter nascido cego, ter tido problemas com analfabetismo e pobreza. E existe uma tensão lá. Esse é o final do ato 1. Não existe nenhuma resolução, nenhum. É, o ato número 2 é sobre clímax, é uma ação crescente, em que a gente percebe que há uma interroga há várias perguntas. Eles estão interrogando Jesus a respeito da cura desse homem. Nós vimos os pais do homem cego se distanciando por conta do medo dos fariseus. E eles não querem ser excomungados, banidos da comunidade. Eles estavam se recusando a reconhecer o senhorio de Cristo. Eles não disseram nada, e por não dizer nada, eles disseram muito. Então, os líderes religiosos estavam mostrando no versículo 16 que existia uma divisão no meio do grupo. Algumas pessoas estavam realmente interessadas em descobrir quem Jesus é. No capítulo 9 de João, João está descrevendo o que realmente está acontecendo, como Jesus está reagindo, como a multidão reagia. Nós temos que ter clareza de que a gente pode explorar de maneira clara, sem ofender Deus, o que está acontecendo nessa situação. E a gente percebe que os líderes religiosos estão começando a questionar que talvez Jesus é quem ele diz que é. E também tinha o homem cego. Como a gente terminou o ato número 2, que na semana passada o homem cego começou a se referir a Jesus como esse homem Jesus. Ele não tinha ideia de quem Jesus era. E depois de muita conversa, eu não sei quanto tempo se passou em que as perguntas foram feitas e ele começou a conhecer Jesus. Nós não sabemos. Mas a gente vê essa progressão entre esse homem conhecendo Jesus de verdade, ainda não sabendo nada sobre Jesus, sobre esse homem conhecendo Jesus. Esse homem que era cego de nascença está dizendo para os fariseus coisas maravilhosas sobre Jesus. Ele teve um despertamento espiritual. E o despertamento espiritual foi tão significante que ele estava professando fé. Esse homem não apenas veio à fé, mas ele também foi excomungado, ele foi banido da comunidade. Eu queria parar por um momento, porque eu acredito que alguns de nós que vão olhar para um momento como este e vão julgar Deus, vão parar e pensar: pare um momento. É assim que Deus recompensa esse homem? Com um despertamento espiritual e a confissão de fé, ele começa a ser recompensado com ser banido e excomungado da comunidade. Ele está começando a navegar novos ritmos de fé na vida dele, e é assim que ele é tratado. Esse tipo de texto que eu quero ficar muito, te, quero ter muito cuidado. Quantos de nós, nesse momento, a gente está andando pela sociedade e a gente está olhando para a sociedade e assessando o risco. Como a minha fé em Cristo vai me afetar? Meus relacionamentos, meu casamento, o que quer que seja. A gente vai pensar: isso é, será que vale a pena? E a parte que me assusta é que no momento que eu e você, eu acho que eu estou sozinha. Eu não vejo Jesus comigo no meu trabalho. Eu acho que eu vou parar por um momento e fazer a coisa mais fácil. Eu vou ser um cristão quieto, casual, não comprometido. Porque a gente não quer ser como um homem cego. Eu preciso dizer que esse foi o final do ato número 2 da nossa história, da narrativa. E vamos para o ato número 3. Alguns de vocês, nesse momento, estão sentindo tensões, conflitos no seu local de trabalho. Eu não estou falando de política, nem de vacina, nem do seu trabalho. A tensão que nós estamos sentindo, diz respeito a como nós vamos andar como cristãos nessa cidade. Nós ouvimos semanas atrás que a fé não é para ser privada, para ser pública. Em cada história, em cada situação, filme, o ato 3 é a minha parte favorita. O ato número 3 é o melhor. Ato número 3 é a resolução depois do momento de crise. É o novo normal. No novo tipo de situação. Eu oro para que o texto de hoje vá se aprofundar no teu coração, vai entrar no teu coração. A gente fala de uma cultura, e principalmente depois de um lockdown, em que a gente foi afetado de maneiras tão diferentes, a gente nem sabe como nós fomos afetados. E essa é a minha oração. Senhor, eu oro para que a gente possa passar esse tempo juntos. E que o tempo que nós passarmos contigo seja de cura. Para que alguns de nós recebamos a alegria. Uma alegria que não, que excede ao entendimento. Por causa do trabalho do Espírito Santo em nós. Ajuda-nos a ser cheios de alegria. Cheio de esperança. Trabalhe em nós, Senhor. A gente pede todas essas coisas de uma maneira profunda e pedimos todas essas coisas em teu nome, Jesus. Ah, eu chamo o ato número 3, aquele que as coisas ruins passam a ser boas. Estamos lendo versículos 35 a 38. E é uma troca muito estranha em que o homem cego, no momento em que o homem cego e Jesus se encontraram, no primeiro encontro, o homem cego saiu da presença de Jesus com o rosto cheio de lama para lavar. E foi depois de lavar ao rosto que ele foi curado. Então ele saiu da conversa com Jesus ainda cego. Ele não viu Jesus. Só no segundo encontro que ele foi ver de Jesus de fato. Ele só teve essa percepção depois, tanto que ele foi excomungado e banido da comunidade só depois. Ele teve um tipo de profissão de fé, de confissão de fé, a ponto de ser banido da comunidade. A gente precisa ouvir isso. Porque um dos nomes que Deus deu para Jesus foi Emanuel, Deus conosco. O momento que a gente vê aqui no versículo 35 que Jesus está conosco. Lembre que a gente não pode sentar e olhar para esse homem que teve um dispersamento de fé e confessou a sua fé, foi abandonado por Deus. E ele foi excomungado, mas ele não foi abandonado por Deus. Jesus está conosco. E aqui Jesus está comunicando. Eu sou eu. E eu amo como termina aqui. Em adoração. Uma das coisas que eu comecei 2 semanas atrás foi apresentar essa tensão daquilo que nós queremos da nossa vida e como a maneira que Deus se revela pode ser muito diferente. A gente passa muito tempo orando, orando por cura, mas a gente precisa entender que a prioridade é cura espiritual, não física. Jesus estava muito mais focado na cura espiritual do que na física. Eu gostaria que a gente parasse por um momento para observar o que aconteceu nessa narrativa. É muito fácil para nós falar que o que aconteceu nessa narrativa foi que o homem foi curado fisicamente e que ele confessou a fé e depois foi banido da comunidade, foi excomungado. Isso não traz muita esperança, mas a gente precisa continuar analisando. Tem muitos benefícios de ser casado com a minha esposa. E alguns aqui na frente estão falando: ai, meu Deus, onde que ele vai chegar com isso? Eu amo ser casado com a minha esposa. Mas existem alguns aspectos negativos. Minha esposa não segue nenhuma regra de filme. Quando você está assistindo filme com ela, você não deve. Normalmente a gente não deveria falar e assistir um filme, mas ela não está nem aí. Ela começa a perguntar coisas sobre o filme, durante o filme. Uma das coisas que deixa ela inquieta. E agora, o que vai acontecer? E o que acontece? E ela fica naquela expectativa, sem saber o que vai acontecer. Suspense. Tinha isso nos anos 90, em que o personagem iria fazer diferentes séries e só depois que iria ter o final. Era filmes de sequência, e teríamos que esperar o final. Eu gostaria que a gente soubesse que algumas das coisas que a gente vê na superfície, mas as melhores coisas, elas não são vistas, elas não estão na superfície. Romanos 8, 14 e 17 diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não os torna escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Abba, meu Pai, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para eles. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. Houve então uma cura espiritual, houve uma cura física, mas principalmente uma cura espiritual. O que a gente acabou de ler aqui no capítulo 8 de Romanos, Paulo está descrevendo a diferença entre a adoção de criança romana e a judaica. Na adoção romana é muito diferente da judaica. Na judaica, quando o homem morria, o seu filho automaticamente passaria a ser da família do irmão dele. Mas na adoção romana, os pais, eles escolhem a criança. Na cultura romana, eles ganham uma nova identidade. É uma das maiores diferenças entre esses dois tipos de adoção. O que na adoção romana, quando eles passam a ser adotados, eles instantaneamente passam a ter uma nova identidade. É imediato. Isso foi isso que aconteceu com o homem que nasceu, o cego de nascença. Para ele foi dada uma nova identidade. E a sua identidade é em Cristo. No Romanos 8, 15, diz que nós somos adotados como filhos e filhas de Deus. Esse homem não foi abandonado depois do seu despertamento espiritual. Ele foi adotado. E com isso ele recebeu uma nova identidade. E não apenas isso, mas ele recebeu direitos. E um dos direitos, eu amo como Paulo diz aqui, que a gente clama Abba. A palavra Abba é uma palavra aramaica que diz papai. Para e pensa sobre isso. Porque por conta do que Cristo fez na cruz, morrendo em nosso lugar, pelos nossos pecados, no, nós, como filhos de Deus, essa é a nossa identidade. Nós podemos ir para o trono de Deus e clamar, Papai. E sim, isso é algo para a gente ficar muito feliz. Mas não é assim. Deus não vai dizer assim: o que que você está fazendo aqui? Você está me incomodando. Não, é Papai, o Deus do universo, santo. A gente pode chamar ele de pai. Esse é o trabalho de Deus sendo mostrado na vida desse homem cego. A ele foi dado uma nova identidade, ele foi adotado, a ele foi dado acesso ao Pai Celestial. Não. Mas existe mais. No versículo 16, a gente é filho e herdeiro, co-herdeiros. Mas aí, além de ser adotado, nós temos direitos, benefícios. Porque por conta da nossa adoção, por meio do sacrifício de Cristo. Alguns desses direitos são frutos do Espírito, dons do Espírito. É, também tem a vida Zoe, que é uma palavra grega que significa vida abundante. Porque nós somos adotados em Cristo. A gente estava longe, foi trazido para perto por conta do sangue de Cristo. 1 Pedro 1, do 3 ao 4. Louvemos a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de esperança viva, assim que esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Estamos vendo aqui 1 Pedro 1, 3 a 5, que a gente é tirado da morte para uma esperança e também para uma herança. É uma esperança inabalável, imperecível e cheia de vida. A gente está numa uma terra que jaz no maligno. A gente vive aqui pelas lentes do pecado. A gente sabe o que é perecível, o que é corrompido. É tudo que sabemos. Mas o que é engraçado, a gente pode ver as sinais da graça de Deus. Quanto mais incrível é, se a gente pode aqui na Terra vivenciar isso, quão incrível foi essa experiência do homem cego que foi curado espiritualmente. O trabalho de Deus sendo demonstrado, às vezes é visual, e muitas vezes acontece nos bastidores. E a gente pode dizer: nossa, isso é muito legal para o homem cego. Mas Eu posso dizer que tudo que o que a gente acabou de ler aqui é para todos nós, não é só para o homem cego. O trabalho de Deus sendo mostrado vai provocar uma grande mudança em nós. Ok, então isso é o que aconteceu com o homem cego. Isso foi o resto da história. No versículo 39. Eu vim para esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Como que a gente absorve esse versículo 30? Para julgamento, Jesus está falando que veio para julgar. Nesse caso, Jesus não está falando de julgamento final. Ele fala isso em João capítulo 5, 22, que ele vai julgar no ato final. Mas no versículo que acabamos de ler, Jesus está julgando, tá determinando o que está acontecendo na humanidade. Então você é cego e eu vou terminar isso aqui. Jesus está criando uma nova, em essência, está virando as métricas e os valores da humanidade de cabeça para baixo, nessa passagem de João, capítulo 9, versículo 39. É uma experiência linda que esse homem era cego espiritualmente. E o que Jesus fez lá por ele é lindo. Ele foi curado espiritualmente. E fisicamente, foi dado a ele uma nova identidade. Ele tem uma herança no céu, mas para alguns isso vai ser uma experiência bem assustadora, que o que Jesus está falando aqui a cegueira não é a física. Não sei se você sabe disso, mas existem alguns momentos nos evangelhos em que Jesus cura muitos cegos. É um dos milagres mais comuns nos evangelhos. Porque você tem que se perguntar por que que Jesus está curando cegueira física mais do que qualquer outra enfermidade. Em Mateus capítulo 15, 29, que Jesus cura o coxo, o cego e o mudo. Então a gente nem sabe exatamente quantas pessoas foram curadas nesses momentos em que Jesus estava com as multidões. Porque uma das razões é que, na verdade, a cegueira espiritual é mais importante do que a cegueira física. No versículo que nós lemos diz que eu vim para que aqueles que veem, não veem, veem, e os que veem fiquem cegos. Como vamos aqui definir, então, cegueira espiritual? Para que a gente fique claro. É uma condição que a pessoa não reconhece os pecados delas. Não reconhece que Jesus não apenas provê perdão completo, mas também a mudança no espírito. E também sobre as promessas do futuro. Jesus está falando sobre os dois sentidos, cegueira espiritual e física. Jesus vai aqui apresentar os dois aspectos. E aqui ele tá referindo para aqueles que veem, não ver, não passem a não ver mais. Que você pode imaginar o choque desses líderes religiosos que estudavam a Bíblia e todas as tradições e práticas e andavam para lá e para cá com todo esse aparato religioso, e Jesus disse para eles: "Vocês são cegos espiritualmente." Novamente, essa ideia de Jesus expor tudo para aqueles que reconhecem a cegueira era bom, mas para aqueles que não reconheciam, não era, era difícil. é difícil numa cultura de Jesus em que nem todo mundo está no mesmo mesma situação espiritual. Alguns reconhecem a sua limitação e a sua cegueira espiritual. Espiritualidade não é suficiente. Tarefas espirituais não é o suficiente. A gente pode perceber isso nos fariseus, que eles faziam tudo isso e ainda eram cegos. E o que você está vendo aqui? Eu penso que Jesus está falando de maneira dura, direta, para que eles despertassem. O termo que eu uso é puxar a pessoa com cabresco, como conduzir um cachorro, mas segurando bem de perto a coleira. Quando eu era criança, meu amigo tinha um cachorro chamado Fluffy. E todos os o cachorro, todos os meus amigos tinham medo desse cachorro. Às vezes o cachorro ia ficava muito empolgado e meu amigo puxava firme a coleira do cachorro dele. Aí ele ficou bem agitado, distraído com tanta gente. Aí meu amigo segurava a coleira. Aí o cachorro, Fluffy, ia voltar. Jesus tá utilizando uma linguagem dura. É uma palavra dura, mas é em amor. Vamos olhar para o versículo 40 e 41. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que podemos dizer que também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuarão tendo culpa. Jesus estava puxando a corrente. Jesus não estava tomando a tacada final, mas ele estava. Está dizendo uma coisa muito dura, de maneira graciosa, para que eles considerassem o que Jesus estivesse dizendo. A gente precisa, muitas vezes, abrir o coração para essas palavras mais duras, porque ele está falando em amor. E lembre, a gente viu isso em João capítulo 9, entre os fariseus. Muitas vezes as palavras duras de Jesus, nesse caso, ela tem um efeito profundo e de redenção. Então, Jesus, esse homem teve um encontro profundo de Jesus. A gente está vendo cada vez mais em que pessoas estavam muito no seu mundo, pensando só no seu de um jeito, tiveram encontro com Jesus. Eu posso dizer para você, cristão, quando o Espírito Santo está movendo, a gente só vai falar as palavras de Cristo. Não resista. Porque tem algo muito melhor que é planejado por Cristo, que a gente não sabe se não se render. A gente só resiste àquilo que a gente sabe. A gente fica nervoso com aquilo que a gente não conhece. Jesus está insistentemente chamando as pessoas para ele. Às vezes ele fala de maneira doce, suave, e outras vezes ele é duro, assertivo, e está tentando chamar a nossa atenção. Ah, Jesus está falando com você hoje? Que você tem resistido? O que é interessante é, à medida que a gente olha para o ato 3 dessa narrativa que lemos, minha mente vai para o lugar em que Jesus fala sobre o homem cego. Por que ele é cego? É o pecado dos pais dele ou o pecado dele? Eu Eu tenho quase certeza que todo o bem que esse homem cego esperava receber, ele queria pelo menos algumas moedas. Tudo que ele esperava era receber umas moedas. Ele nunca imaginou, acredito que nem nos melhores sonhos dele, ele imaginou ser curado, receber uma nova identidade, ser co-herdeiro em Cristo. Eu não acredito que ele não pensou sobre isso. Era muito bom para ser. Era incrível demais para ele imaginar. Porque ele estava limitado no pensamento dele. Assim que as obras de Deus são reveladas. Muito melhor do que a gente pode imaginar ou pensar. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é num nível que a gente não pode ir. Temos aí na Bíblia a história de José. Depois que tudo que aconteceu na vida de José, aquele que foi acusado, aquele que foi encarcerado, ele está falando de José do Egito, que passou por todas as dificuldades. E para você, e está escrito aqui, Deus fez, transformou o mal em bem. Todas as vezes em que Deus vai, ele vai intervir, vai ser sempre muito mais do que a gente pode pensar. E Jesus, nesse momento, nos chama. Para alguns de nós é uma palavra doce, suave. Para outros pode ser mais dura. Mas Deus está nos chamando para um relacionamento com Cristo, essa vida abundante. E a minha pergunta é: você tem deixado Deus, Jesus, mover? Você tem respondido positivamente? Porque esse é o trabalho de Deus. Quando a gente dá permissão para Ele, quando a gente mostra o mundo que o Senhor tem feito. Sim. Senhor, eu oro nesse minuto de quietude, antes da ceia, antes da oração, antes da adoração, para que a gente pare por um momento e nos pergunte: nós estamos permitindo o Senhor falar conosco? Por acaso tem algum medo nos impedindo de nos render ao Senhor? Ah, Senhor, que age em nós para que tudo aquilo que o Senhor tem planejado aconteça. Mostra-nos que nós somos limitados, que a gente é tão pequeno, que a gente precisa do Senhor desesperadamente, que cada parte da nossa vida precisa mais do Senhor, que o Senhor é bom. Nós te amamos e confiamos em Ti, Senhor. Nós oramos em Teu nome, Jesus.